Está no ar o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.
Bom dia, hoje é sábado, 21 de outubro de 2017. Estamos aqui para levar as informações da Administração Municipal de Rodeio Bonito até você. Vamos lá.
Educação, cultura e desportos.
Atenção para os períodos de matrículas e rematrículas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. De 9 de outubro a 10 de novembro de 2017, de 1º a 15 de fevereiro de 2018. Destaca-se que, embora a criança já esteja frequentando a escola, a rematrícula deverá ser realizada de forma presencial pelos pais ou responsáveis dos alunos, ou seja, deverão comparecer pessoalmente na escola. Já no que se refere ao turno em que o aluno frequentará a escola, caberá à escola definir conforme o número de vagas. Cabe salientar que na educação infantil, a prioridade será para os alunos da cidade no turno da manhã e para o interior à tarde. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, junto ao Centro Administrativo, ou diretamente nas escolas. Matrículas e rematrículas nas escolas da Rede Municipal de Ensino, de 9 de outubro a 10 de novembro de 2017 e de 1º a 15 de fevereiro de 2018. Os preparativos para o Natal já iniciaram e, dessa forma, toda a comunidade está convidada a participar da confecção do material que será utilizado na decoração da praça e da avenida da cidade. Os trabalhos estão acontecendo na sala aos fundos do Ginásio Municipal Antônio Trento. Fica o convite. Com a contribuição de todos, criaremos um bonito clima natalino em nossa cidade.
Saúde e Ação Social.
A Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social e a Liga Rodeiense de Combate ao Câncer convidam a todas as mulheres para participar de palestra com a psicóloga Aline Dota, como parte da programação do Outubro Rosa. Esse evento será realizado no dia 31 de outubro, terça-feira, em dois horários, às 14 e às 19 horas, no auditório da Escola José Andréa Cadroli. Sua presença é muito importante. Informamos também que nos turnos em que haverá as palestras, haverá atendimento na Unidade Básica de Saúde. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o município de Rodeio Bonito, convoca as pessoas citadas a seguir para que compareçam na unidade com urgência para tratar assuntos de seus interesses. Lembramos que será necessária a documentação de toda a família, sendo CPF, título de eleitor, carteira de identidade, certidão de casamento ou nascimento, carteira de trabalho ou bloco de produtor e comprovante de residência, preferencialmente conta de luz. Atenção então, comparecer no CRAS: Elípides Pereira, Cleci Salete Moreira, Enio Dias, Lourdes Santina Vargas, Lourdes Rodrigues Mendes, Gilberto Francisco Mendes, Eronilde Rodrigues da Silva, Erotilde Antônia da Silva, Lorival Bueno de Souza, Ivanir Salete Renin, Iloni da Graça Castione, Margarete Gonçalves e Marilei Jordão. Um comunicado para quem é fumante e deseja parar de fumar. Convidamos você para participar do programa de controle do tabagismo. Lembramos que o município deu início aos grupos ainda no ano de 2016 e no momento está formando novas turmas. Maiores informações na Unidade de Saúde Luiz Jazanata Valduga ou pelo fone 3798-3159 com a assistente social Paula Lesseus. É importante que quem tem interesse busque já agora nessa semana, pois está sendo fechada mais uma turma. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, vem por meio desse convidar você, beneficiário do programa Bolsa Família, para participar de um encontro com palestra sobre o seguinte tema: o amor exigente, a importância da firmeza do não e a aceitação do mesmo como possibilidade de crescimento pessoal e o fortalecimento familiar. Essa palestra acontecerá dia 25 de outubro, com início às 13h30 no auditório da Escola José Andréa Cadroli. No final do encontro será feito sorteio de brindes e logo após servido lanche a todos os participantes. Sua presença é fundamental. O setor de regulação e viagens solicita que as pessoas que realizaram exames fora do município, que por gentileza dirijam-se até o setor para realizar a retirada dos mesmos, pois há acúmulo de exames a serem retirados. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o setor de regulação e viagens junto à unidade básica de saúde. Comunicamos que a pesagem das pessoas que integram o programa Bolsa Família será realizada dia 7 de novembro e essa pesagem será realizada pela parte da manhã na unidade Luiz Jazanata Valduga e pela tarde nas localidades de Saltinho, às 13h30, Linha Peixeiro, às 14h, Linha Volta da Vitória, às 14h30, Linha Santa Bárbara, às 15h. Ressaltamos que a pesagem é feita para mulheres de 14 a 44 anos e crianças até 6 anos pertencentes às famílias. As pessoas do sexo masculino acima de 7 anos de idade não serão pesadas. Lembramos que o não comparecimento repercutirá no cancelamento do benefício. Importante não esquecer de levar o cartão amarelo do Bolsa Família. E quem participou da última pesagem no dia 2 de outubro não precisa comparecer nesse dia. Comunicamos às pessoas a seguir relacionadas que está agendado para o dia 27 de outubro, sexta-feira, o exame de mamografia e densitometria. A saída será às 7h30, em frente à unidade básica de saúde. Lembrar de levar todos os documentos pessoais. Atenção, Evandra Lourdes Terezinha Silva Tasqueto, Marivete Novelo, Marisa Luísa Bete, Marleide Godóis, Nelly Padilha Vaz, Rosane Maria Consalter e Terezinha Bernardi. Atenção para os dias de atendimento médico na Unidade de Saúde do Saltinho. Segunda-feira pela manhã, doutora Nolves. Terça-feira pela manhã, visitas e à tarde atendimento com doutora Nolves. Quarta-feira à tarde, doutora Nolves. Quinta-feira à tarde, doutor Dácio. E sexta-feira à tarde, doutora Nolves.
Agricultura.
Lembramos que a campanha da vacina da aftosa terá início no dia 1º de novembro, estendendo-se até o dia 30 de novembro. Maiores informações referente a essa campanha de vacinação poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Agricultura.
Obras e urbanismo.
Recolhimento de entulhos. O recolhimento de entulhos na cidade acontece sempre às sextas-feiras. Por isso, pedimos a compreensão da população para que deposite entulhos em vias públicas a partir da quinta-feira à tarde, evitando transtornos. Da mesma forma, solicitamos que os proprietários de obras, as construtoras e pedreiros, não descartem plásticos, vidros, PVCs, latas e ferros, junto de terra e restos de concreto, pois o destino desses lixos é diferenciado. Da mesma forma, pedimos que seja evitado depositar lixos e entulhos sobre os canteiros centrais das vias. E hoje, um comunicado especial aqui, o Paulo Moraes, o papeleiro, ele que faz o recolhimento do papel, dos papelões, das caixas de papelão aqui na cidade, ele pede para avisar que hoje ele está impossibilitado de fazer esse recolhimento. Então, atenção, se alguém precisa descartar o papelão, ele pede que isso seja depositado na rua na próxima semana. Atenção, então, o papeleiro hoje não fará o recolhimento do papel nas ruas da cidade de Rodeio Bonito.
Administração e planejamento.
A administração municipal informa que nessa reta final do ano, alguns serviços prestados pela prefeitura terão seu ritmo diminuído diante a queda no valor recebido pelo município da União e do Estado. Segundo o prefeito José Arno Ferrari, a administração vem trabalhando para atender ao máximo as necessidades da população, que tem dado um retorno positivo. A meta é continuar trabalhando, embora se tenha consciência de que algum ponto será prejudicado. Por esse motivo, pede-se a compreensão dos munícipes no fato de alguns serviços ter o ritmo diminuído, motivado, como foi dito anteriormente, pelo fato de que os repasses recebidos tiveram seus valores prejudicados.
Entrevistas.
Entre os dias 16 e 19 de outubro, estiveram em Brasília o vice-prefeito Paulo Possamay e os vereadores Josemar Luiz Ciprandi e Gilmar Ender. Temos aqui presente o vice-prefeito Paulo Possamay, que nos fala a partir de agora sobre o que foi pleiteado junto aos ministérios e deputados. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da 102.9. É uma alegria novamente estar aqui nos microfones desta rádio, conversando com a nossa comunidade. E nesta última semana, como o Fernando falou, nós estivemos em Brasília, onde tivemos conversando junto aos ministérios e com os nossos deputados do nosso estado. Estivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social, com o ministro Osmar Terra, onde temos lá uma demanda para a nossa APAE. E tratamos então desse assunto também e do investimento no CRAS também, junto ao Ministério Social. Tivemos no Ministério da Agricultura também, verificando para resolver a situação da escavadeira hidráulica, que hoje já que isso pertencia ao Ministério da Pesca, que estava vinculado ao Ministério da Agricultura, hoje já está vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, e já estão tirando de lá também. Então está difícil de nós resolver essa questão da escavadeira hidráulica, mas a gente está empenhado para que nos próximos meses aí seja resolvida essa questão. No Ministério da Integração também, a gente teve lá, temos um projeto que para investimento aqui, então, na nossa melhorar a iluminação pública do nosso município, investimentos na área de infraestrutura no município também, a gente está vendo algumas questões lá junto a esse Ministério da Integração. No Ministério do Trabalho, onde houve nesta semana, então, a assinatura da liberação do recurso de 600 mil para aquisição de duas escavadeiras. E aqui no Ministério do Trabalho, então, a gente está pleiteando a construção de pavilhões para nossa indústria, comércio, enfim, para o desenvolvimento nesta área. Então, ficou a promessa do ministro que para o próximo ano ele liberará recursos para nós para a construção de um pavilhão onde poderá ser instalado várias empresas, então. Junto aos deputados, tivemos no deputado Covatti Filho, onde ele está empenhado em liberar recurso para aquisição de uma moto niveladora, uma patrola, então, ele está empenhado para que consiga ainda seja, que esses recursos sejam empenhados ainda este ano. No deputado Jerônimo também, com uma emenda para pavimentação asfáltica na rua que liga o CTG aí da rua Getúlio Vargas até o CTG, rua Luiz Possamay. Também tivemos no gabinete do deputado Afonso Hans, deixando lá uma solicitação, não conseguimos conversar com ele, mas estivemos no gabinete muito bem atendido por seus assessores. Deputado do gabinete, deputado Cajar Nardes, também estivemos lá deixando uma demanda. No gabinete do Alceu Moreira também, lá ele se comprometeu em liberar recursos no valor de 200 mil reais na área da agricultura e 100 mil reais para o nosso hospital. Também no gabinete do Darcísio Perondi, onde ele coloca uma emenda de 150 mil para o hospital, para recursos, não para investimento, mas sim para manutenção, né, do hospital, para despesas correntes do hospital. Também o empenho da liberação, ainda para este ano, de valor de 250 mil para aquisição de caminhão. Gabinete da senadora Ana Amélia, também tivemos lá. Também já está assinado o contrato num valor de 150 mil. Gabinete do senador Lazier Martins, também estivemos lá conversando com ele, também já nos colocou que vai colocar recurso para o próximo ano para o município de Rodeio Bonito. Então, entre outros deputados que a gente conversou, sabemos que tem outros deputados que também já colocaram emenda para nosso município. A gente esteve fazendo esse trabalho junto aos ministérios, com os recursos maiores estão nos ministérios, mas em virtude da mudança de governo, dessa política, das dificuldades que o governo tem, né, das denúncias, que todo mundo sabe o que está acontecendo aí no país, realmente as coisas estão paradas. Hoje o governo está preocupado em salvar a pele dele, né? Então essas são as dificuldades que se encontra lá em Brasília, e se a gente não for lá, muitas vezes os recursos não chegam aqui. Então há necessidade da gente ir lá, a gente não vai passear, a gente trabalha muito lá, o dia é, muitas vezes o dia fica curto lá, de tanta correria que a gente faz lá. Então você trabalha bastante lá, mas infelizmente o governo colhe aquilo que planta, e lá eles têm essas dificuldades, né, política, de denúncias e tal. Se deve, tem que pagar, né? Eu não sou a favor de encobrir nada e ninguém é a favor disso, mas as coisas acontecem dessa forma. Lá está difícil, então agora o governo hoje está preocupado em salvar. Acredito que na próxima semana que seja resolvida essa questão dele, aí as coisas possam, o governo, enfim, não é de um partido, é do país, né? E isso atrapalha. Daí está lá tudo parado, o governo preocupado com se salvar, e as coisas ficam paradas lá. Então, a partir que seja resolvido isso, acredito que as coisas começam a acontecer lá, porque está chegando o final do ano. Os recursos, que são as emendas impositivas, essas o governo tem que pagar. Os demais solicitações nossas lá, os projetos que nós temos no Ministério, no Ministério da Integração, e nós tivemos também no Ministério do Esporte, que nós temos um projeto lá no valor de 1,5 milhão, que será investido num centro poliesportivo, numa área de lazer junto ao campo do Piratini, ali em toda aquela área. A gente está fazendo esse investimento, depende desse recurso. Então é um projeto que está bem adiantado lá. Mas se o governo não trabalhar, não parar em se preocupar só com se salvar, as coisas não acontecem. E vai estar chegando o final do ano, então isso tem que ser empenhado até o dia 31 de dezembro para que as coisas aconteçam. Então, a gente trabalhou bastante, espero que isso dê resultados. Depende também do governo e dos nossos deputados da região.
Obrigado, Paulo, por sua participação. E visite o site do município de Rodeio Bonito, www.rodeiobonito.rs.gov.br, onde você poderá acessar as informações de direito público que lá encontram-se publicadas. E aqui encerra mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. Desejo uma semana produtiva e abençoada para você e até o próximo programa.
Apresentamos o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.